Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Quem é que trouxe Bíblia? Semana passada começámos uma nova série 2026 o título é Uma Coisa. Oh, depois apenas uma coisa. A ideia é ser uma coisa. Uma coisa só. E a semana passada falámos sobre essa expressão, está lá em Salmo 27. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Certo? Agora, essa expressão, uma coisa, está noutra passagem bíblica que eu quero trazer aos irmãos hoje, que está em Lucas, no capítulo 10. E vamos continuar esta série, apenas uma coisa. Porque esta história que começa em Lucas capítulo 10, versículo 38, de Marta e Maria, tem esta expressão também, uma coisa é necessária. Apenas uma. Senhor, nesta manhã, obrigado por tudo aquilo que já vivemos até hoje, até agora. E abrimos a tua palavra com temor, com gratidão e com um profundo de desejo. Corações abertos para ouvir a tua palavra. Te pedindo que tu nos guies, fales, ministres, ensines, corriges. Porque o nosso desejo é viver à altura da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 10, verso 38. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Uma só é necessária. Esta família, Marta, Maria, o seu irmão Lázaro, tal que foi ressuscitado por Jesus, ela era uma família que tinha intimidade com Jesus. Faziam parte da multidão que estavam nas reuniões de Jesus. Não, Jesus frequentava a casa deles. Jesus, neste dia, vai jantar lá, vai estar com eles, vai ter comunhão com eles. E naquele dia, diz a palavra de Deus que Marta estava ocupada com os seus afazeres. Na verdade, ela estava ocupada com a hospitalidade para receber Jesus. Na verdade, a hospitalidade naquele tempo, ainda hoje, é altamente valorizada. Então Marta estava a preparar tudo, não sei se estava a arrumar a casa, se já estava no finalmente do jantar, da refeição, mas ela andava assim, como diz aqui a palavra de Deus, assim, tão ansiosa, tão atarefada, que ela começou a estressar. Mas por outro lado, eu vou dizer assim, graças a Deus pelas Martas, sim ou não? Quem é que dá graças a Deus pelas Martas? Senão não comes nada. Se não houver Martas, ninguém come. Se não há casa arrumada, não é que desvalorizar a Marta. Marta, glória a Deus pelas Martas. É necessário alguém servir, é necessário alguém preparar nesta casa todo este culto e tudo aquilo que está a acontecer e tudo que estamos a servir, não só dentro daqui deste auditório, agora que eu estou a pregar, há uma série de gente que está a trabalhar. Há uma série de gente, uns estão a passar os versículos, outros estão a traduzir para inglês, outros estão no som, outros estão a fazer o streaming para a internet, sei lá. Há uma série de coisas, outros estão na entrada, outros estão preocupados em receber as pessoas, em ver, às vezes passam pelas casas de banho para ver se continua tudo limpo, se passou lá algum menino, alguma coisa a acontecer. Há pessoas lá em cima a dar a lição na super igreja, ou seja, há uma série de coisas que quando eu estou aqui a pregar agora, neste minuto, há uma série de gente, diga-me ao lado, há uma série de Martas que estão a servir aqui. E glória a Deus pelas Martas. Os irmãos estiveram a cantar, a tocar, preparando-se durante a semana, ensaiando em casa, sozinhos, etc. Preparar tudo. Então, as Martas são importantes. Agora, Lucas relata-nos que nesta história há outra personagem. E a outra personagem é Maria. E Maria diz que sentou-se aos pés de Jesus. Ela estava apaixonada por Jesus. Eu não sei se ela pensou assim, eu pensaria, não é? É que eu tenho a oportunidade, toda a gente anda atrás deste homem. Não é o homem, é Cristo. É o Filho de Deus, é Deus encarnado. E eu tenho na minha casa. Só para mim, só para nós. Então eu não vou perder a oportunidade de sentar e ouvi-lo. E certamente que ela estava tipo, eu não sei vocês, aquelas pessoas que falam, mas não dizem nada. Sim ou não? É bom, a gente ouviu. Mas há outras pessoas que falam. Coisas que parecem simples. Mas aquilo aquece a nossa alma. Aquilo aquece o nosso coração. Aquilo desperta-nos a atenção, a gente fica a olhar, tipo continua. A gente não diz nada, não é? Porque preenche o nosso coração. E Maria estava assim, a olhar para Jesus, encantada com Jesus. Aquilo que saía da boca de Jesus alimentava o seu coração, alimentava a sua alma. E esta era a cena, e ao mesmo tempo que esta cena está a acontecer outra que é natural também, que a Marta está a fazer o que tem que ser feito. E até aí tudo bem. O problema é que Marta começou a estressar de tal forma que ela quando passa para a sala e vê Maria sentada, aquilo vem uns calores cá acima. E ela disse, Jesus! Não se dá que ele esteja aí sem fazer nada. Diz a ela para me ajudar. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Sim. Eu estou lá e por exemplo, hoje provavelmente será um domingo desses, não é? Está a chover, a gente faz. A tarde é em casa, então vamos, não sei o que é que se vai fazer, mas às vezes vai-se ver um filme e a gente mete lá o sofá, as almofadas no chão e faz-se assim uma sessão de cinema e pipocas e isto e aquilo e fica a sala desarrumada, o que é normal. No final temos que arrumar, né? Vá, Gonçalo, Mavalda, tal, e toca arrumar e o Gonçalo levanta, começa a arrumar e a Mavalda continua a ver televisão. E quando ela continua a ver televisão, a certa altura, ele passa-se. Papai, ela não está a ajudar. E sabe o que é que eu faço? Quem sabe o que é que eu faço? Eu, Mavalda-se, para, desliga a televisão, toca a ajudar. E pronto. E era o que era esperado nesta história. Sim ou não? Só que o que Jesus fala muda a história. Porque como eu respondo, ou como eu costumo responder, a história tem um caminho. A resposta de Jesus mudou completamente o foco da história. Parece que não é importante o serviço, parece que não é importante o comer. E às vezes posso dizer assim, olha, então olha, pronto, ninguém come nada. Porque às vezes pode parecer isso, não é? Não. Porque o que ele disse foi, Marta, estás ansiosa. Jesus não falou que o trabalho não tem que ser feito. Disse assim, esse stress é que não está bem. essa ansiedade e essa crítica e essa maneira já estás aí a apontar o dedo, ou estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Marta, há coisas que precisam de ser feitas? Claro que sim. Marta, o problema não é fazer o que tem que ser feito e fazê-lo com excelência. Não, não é esse o problema. Marta, o problema não é servir. Porque às vezes quando lemos isto, às vezes aquela coisa, estou pronto, ninguém faz nada. Estou pronto, olha, como um... Não, não é o problema. O problema é quando nós esquecemos o importante e trocamos o importante pelo urgente. E trocamos o prioritário pelo urgente. E começamos a inverter as prioridades. E o que Jesus está a nos lembrar a nós é, olha, há alguma coisa, ou há uma coisa, que é mais importante, que é prioridade na tua vida e na minha vida. E qual é? Sentar e ouvir Jesus. Provérbios 4:20 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras e os meus ensinamentos, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Olha, a palavra de Deus traz vida para ti e para mim. Olha, a palavra de Deus tem a capacidade de trazer saúde para as nossas vidas. Então ele não está a dizer que não é importante servir. O que ele está a dizer é: não troques o servir por o ouvir Deus, o estar com Deus, o contemplar Deus, o nos alimentar com as palavras de Jesus. Tanto que na resposta de Jesus nós percebemos outra coisa. Ele diz assim: Maria escolheu a boa parte. Diga ao irmão ao lado, a decisão é tua. Ou seja, Marta escolheu priorizar coisas secundárias. Maria escolheu priorizar aquilo que é prioridade. E se aquilo que é prioridade não for feito em primeiro, perde a sua importância. Aquilo que é prioridade, se não for feito em primeiro, pode nunca vir a ser feito. E quando não é feito aquilo que é prioritário, normalmente os problemas só aumentam. Então, Maria priorizou o quê? Jesus. A palavra de Jesus. O ouvir Jesus. O contemplar Jesus. O estar aos pés de Jesus. Claro que há coisas que são importantes. Claro que há deveres que nós não devemos negligenciar. Claro que nós não devemos negligenciar a família, o marido, a mulher, os filhos, etc. Claro que nós não devemos negligenciar o trabalho, as responsabilidades que nós temos lá no trabalho, não é? Se ele começa às 8, chega a 8:15 ou 7:30 e não é às 8:05. Claro, claro que nós temos, não podemos negligenciar a casa de Deus. Tudo o que está a acontecer precisa de Martas. Nós temos que servir, porque se ninguém servir, ninguém é servido. Sim ou não? Quem é abençoado por vir a este lugar? Levanta lá o braço. Então alguém tem que servir, alguém tem que fazer acontecer a coisa. Agora devemos que compreender é que há algo que é muito mais importante. Prioridade das prioridades é estar com Jesus. É ouvir Jesus. É contemplar Jesus. É nos alimentar acerca de Jesus. E já vamos perceber porquê. E o que é que isso leva a nos fazer. Vamos abrir em João capítulo 12. João 12, verso 1. Irmãos, era isto que Davi sabia quando disse: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Eu quero estar, contemplar, estar na sua casa, contemplar a sua beleza. Eu quero viver na sua presença. Davi sabia isto. Maria sabia isto. E quando nós temos isto como fundamento na nossa vida, isso vai nos mudar a nossa maneira de olhar para a vida, vai mudar as nossas prioridades e vai mudar a nossa atitude. Vamos ler João 12, verso 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecer e a quem ressuscitara dos mortos. E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta, o que é que diz aí? Diga ao irmão lado, há coisas que às vezes é difícil mudar. Então diga ao irmão lado, ainda há esperança para ti. Não estamos a criticar a Marta, mas às vezes a gente ouve coisas durante anos. Mas vamos mudar, a gente vai lá chegar. E Lázaro era o que estava à mesa com ele. Então Maria, é a tal família, e agora Maria de novo. Tomando um rátel de unguento, de narro puro, muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, encheu-lhe a casa de cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia traí-lo, disse: porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Agora João relata algo muito importante. Versículo 6. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ou seja, ele metia a mão onde não devia. Essa coisa de fazer assim, diga ao irmão lá, isso já vem de longe. É isso. Versículo 7. Disse, pois, Jesus: deixai-a. Para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Me tendes. Estas duas passagens, elas não são apenas histórias sobre a hospitalidade, de receber bem, a arte de receber bem. Elas descrevem a postura do coração de um verdadeiro discípulo de Jesus. Diga, postura do coração de um verdadeiro discípulo de Jesus. A primeira prioridade de um discípulo de Jesus é estar aos pés de Jesus. É isto que Lucas relata. Lucas 10, Marta está distraída com muitos serviços. Enquanto Maria escolheu a boa parte, sentar-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Então Lucas, o que ele nos ensina é que o discipulado começa com ouvir atentamente a Deus. O discipulado não começa com fazer, começa com ouvir. Não começa com agir, começa com estar e contemplar a Jesus. Para quê? Para que nós possamos ter a revelação de quem é Jesus. Ele não é apenas um homem. Ele não é apenas um profeta. Ele é o Cristo, o Redentor, o Filho de Deus vivo, aquele que desceu à terra para nos salvar e nos transportar do reino das trevas, ou tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Ele é Deus. E nós só temos essa revelação que Ele é Deus quando nós paramos para ouvi-Lo, para contemplá-Lo, para escutá-Lo. Muitas pessoas olham para a Bíblia como um livro e dizem: não, Jesus foi um bom homem, fez boas coisas e tomara muitos fossem como Jesus, mas Ele morreu como qualquer outra pessoa. E é legítimo pensar dessa forma, porque nós só teremos a revelação de Deus, só com a revelação de Deus é que nós podemos acreditar, sim, ele viveu como homem, mas ele era Deus na terra, e ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está vivo, sentado à direita de Deus Pai. Só teremos revelação disso quando pararmos para ouvir Jesus, para escutar as palavras de Jesus. Então Lucas ensina-nos que serviço / ministério / trabalho deve ser um transbordar da nossa intimidade com o Mestre. Serviço, trabalho, ministério deve ser o resultado do nosso transbordar de estar com Deus. Ou seja, se o fazer nos torna ansiosos e críticos com os outros, como Marta, então já perdemos o foco. Quantas pessoas hoje servem, mas se tornaram críticos com as Martas? Ou críticos como a Marta? Ninguém faz nada. E o que o Lucas está-nos a dizer é, se o nosso serviço se transformou nesse stress de criticar os outros, diga ao irmão ao lado, já perdeste o foco? Já perdeste o foco? Quando olhamos para João 12, fala-nos do quê? De uma adoração extravagante e de uma oferta extravagante. Eu vou usar esta expressão mesmo, extravagante, um sacrificial. Porque Maria reaparece na mesma posição, aonde? Aos pés de Jesus. Mas agora ela não está parada a ouvir Jesus, ela agora está a agir. E o que ela está a fazer é a derramar uma oferta, é a adorar de uma forma extravagante a Jesus. Tão extravagante que foi criticada. Tão extravagante que foi criticada por Judas. Ou seja, primeiro nós admiramos Jesus. Primeiro nós contemplamos Jesus. Primeiro nós temos a revelação de quem Ele é. E ao ter a revelação de quem Ele é, nós percebemos o valor que Ele tem. Nós percebemos que Ele é o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todo o universo. É esse homem que está à minha frente, é este Jesus. E quando eu tenho revelação de Jesus, eu não consigo responder de outra forma senão me prostrar e adorar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que criou tudo à nossa volta. O mais lógico é responder com amor sacrificial. E então ela unge os pés de Jesus com este unguento caríssimo. E caríssimo porquê? Porque ele equivale a um ano de salário de um operário. Imaginemos, nem o salário mínimo, nem o salário médio, nem para cima, nem para mais, ali não é? 1000 euros. Vezes 12 ou vezes 14, não sei. Não importa agora aqui. Mas o que equivalia naquela altura é equivale a um salário de um operário durante um ano. Foi a oferta dela. A adoração dela. E não só. Porque quando nós pensamos neste unguento representa o dote que os seus pais tinham de lhe deixado antes de morrer para que um dia pudesse casar com alguém. Ou seja, mais do que um salário de um ano de um operário, Maria está a colocar aos pés de Jesus os seus próprios sonhos e o seu próprio futuro. Eu podia, pode ficar hipotecado, porque se eu ficar sem ele, quem é que vai querer casar comigo? Ele está a dizer, a minha vida está nas tuas mãos. Então ela, por isso é que é uma adoração extravagante. Por isso é que é uma oferta extravagante. E Judas quer fazer Maria se sentir mal com aquilo. É preciso isso. Aliás, não é só o Judas Quem é que se lembra da mulher do Davi, da semana passada? Mical, é preciso isso? É preciso, Davi, essa dança? Para adorar a Deus, para agradecer a Deus, precisa desse espetáculo todo? Sabe porquê que essas Judas fala assim e Mical fala assim? Porque eles não contemplaram Jesus, não ouviram Jesus e não têm a revelação do valor de Jesus e quem é Jesus. Para eles Jesus é mais outro. Então Judas faz a mulher se sentir mal. Usa os pobres, como hipocrisia, como muitos hoje, porque João tem o cuidado de relatar esse pormenor. Ele está a falar dos pobres, não porque se preocupa com eles. Na verdade, ele preocupa-se com ele mesmo. Ele rouba. Esta é a expressão que está ali e é o que eu digo. Mas pronto, ele toca lá, não deve. Ou seja, ele queria que ela se sentisse mal. E o que é que Jesus faz? Deixa em paz. Por outras palavras, está a dizer a ela, não te sintas mal. Na verdade, tu não estás a fazer o incorreto, tu estás a fazer o correto. É porque às vezes nós olhamos para pessoas como o Judas, nós olhamos para pessoas como a Mical e achamos que nós é que estamos a fazer o incorreto. Porque hoje acontece da mesma forma. Mas Jesus disse, deixa lá. Deixa lá, porquê? Porque ela sabe quem eu sou. Ela teve a revelação, o homem que está aqui na minha casa não é o homem, é Deus encarnado. Como é que eu tenho Deus na minha casa e eu vou estar de forma normal? Não, a minha forma é render-me. Quando nós olhamos para a Bíblia, sempre que Deus apareceu a nós, seres humanos, o que é que as pessoas fizeram? Renderam-se. O que é que Moisés fez quando Deus lhe apareceu lá na sarça ardente? O que é que aquele homem fez, estava aquele profeta, agora não me lembro o nome, que Deus lhe apareceu, ele diz, ai de mim que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de gente impura. É rendição a Deus. É dizer, quem sou eu perante Ele? Mas para que eu tenha essa atitude extravagante, uma oferta extravagante, uma amadoração extravagante, eu preciso ter revelação de quem Ele é. E eu só tenho revelação de quem ela é se eu me sentar e ouvir as palavras de Jesus. O discipulado, ele evolui da instrução ouvir para a devoção entregar. Ou seja, é quando nós entendemos quem Jesus é. Ou seja, a nossa adoração sacrificial, a nossa oferta, né, de entrega é a resposta à revelação do amor incondicional de Deus para nós. Certo? Três coisas acerca de sacrifícios. Ou de uma oferta extravagante, ou de um louvor, ou de uma adoração extravagante. Três coisas para terminar. A primeira delas é... Os nossos sacrifícios revelam e renovam as nossas prioridades. Eu vou dizer, os nossos sacrifícios revelam as nossas prioridades. O que é que Judas revelou? Que a prioridade dele não é Jesus. Era o dinheiro. Isso foi demonstrado mais à frente. Trocou Jesus por quantas moedas? 30. Por isso é que é um desperdício. Claro que é um desperdício. Irmãos, eu pedi autorização à minha esposa. Porque onde mais sacrificas é onde estão as tuas prioridades. Eu lembro quando comecei a namorar... Eu já conhecia a Carla há muitos anos, mas quando começámos a conversar, e quando eu digo namorar é isso que eu estou a falar, a conversar na minha intenção futura e na minha intenção para com ela, eu já pastoreava a igreja de Caldas e Leiria ao mesmo tempo. De manhã era a igreja em Caldas, à tarde era a igreja em Leiria. Os meus filhos estavam comigo... Não podíamos ver durante a semana, etc. Tinha trabalho, tinha os miúdos, tinha tudo. Ela também tinha a sua vida. E havia ali 15 em 15 dias que faziam amém. Então, no domingo de manhã, acordava cedo e ia fazer o culto às Caldas. Pronto, eu moro lá e é fácil. Almoço e faço das Caldas a Leiria, 60 quilómetros, e vamos fazer o culto à Leiria. À altura eu tocava, então vão não sei quanto tempo mais cedo, ensaio do louvor, é o culto, é atender os irmãos, é estar, e eu estou em Leiria. E de Leiria, ao domingo à noite, eu faço a viagem até a Alverca, que são mais 90 quilómetros. Não, Leiria à Alverca, 130 quilómetros. E já chego lá uma hora boa. Nunca antes das 9:30, 10. Então dava, às vezes dá para jantar, outras vezes dá para passar no McDonald's, no McDrive e comer. E estamos um bocadinho. E da Alverca para as Caldas são mais 90 quilómetros. Ou seja, tudo somado são 300 quilómetros para estar um bocadinho. O que é que nos move a fazer isso? Vocês acham que eu estava a dizer assim, ah, vou gastar tanto dinheiro, só porque não vale a pena, este domingo não vou. Vocês acham que eu pensava assim? Você acha mesmo que 100 quilómetros é longe? Muitos de vocês fizeram outras coisas. Porquê? Porque o amor nos leva a sacrificar. E a palavra sacrificar é fazer coisas que dizer assim, aos olhos dos outros, dizer, ah, não, mas claro que não, não és tu que amas aquela mulher, sou eu. Vocês acham que eu contabilizei que, epá, estou a gastar um bocadinho mais de gasóleo, tenho que poupar um bocadinho. Acham? É um investimento. Oh, irmãos, cada vez que tu colocas Deus em primeiro lugar, fazes sacrifícios por Ele, estás a renovar a tua prioridade em Jesus. E só um à parte, se continuares a fazer isso, depois de casado a vida toda, tu vais renovar a tua prioridade e vais mostrar à tua esposa que ela é a prioridade para a tua vida. Dificilmente ela não te vai amar. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Salmos 4, verso 5 diz assim, ofereçam sacrifícios como ofereçam sacrifícios a Deus, como a Deus exigem e confiem, perdão, ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Não é como eu quero, como ele não repreendeu a Maria. Segundo, então todo o sacrifício, não é? Três verdades. Os nossos sacrifícios revelam e renovam as nossas prioridades. Dois. Todo sacrifício para Jesus será criticado. Todo. Mical criticou o rei Davi. Judas criticou Maria. Quantos não nos criticam a nós? O quê? Tu vais todos os domingos? Bem, eu hoje sou o pastor, né? Ok, pronto. Mas nem sempre fui. Vocês vão todos, a própria família. Eu dizia ontem a alguém, quer dizer, eu posso contar pelos dedos na minha vida toda, porque hoje eu sou pastor, mas durante muito tempo não fui. E a minha mãe, íamos à igreja, e eu posso contar pelos dedos os domingos que eu não fui à casa de Deus. E quando era adolescente, às vezes também não apetecia, mas a mesmo não te pergunto se tu queres ou não queres, é hora de ir ao culto, acabou. Toda a família já sabia que podes vir visitar, são todos bem-vindos a seguir o almoço. Podem comer, podem lanchar, podem jantar, podemos fazer uma... a seguir o almoço. Porquê? Porque o culto era de manhã. Toda a gente vai criticar. É, também, é preciso isso. Alguns dizem fanatismo. E se tu fores mais confiança, dirás, ah, eu faço isto, fazer o quê? Ainda por cima é mão de obra, de borla. Não, ainda a gente dá ofertas, sacrifício, dízimo. O quê? És mesmo burro. Não é isso que a gente vê nas redes sociais. As igrejas existem por causa dos totós. Não, as igrejas não existem por causa de ninguém é totó. A grande diferença entre eles e eu e tu é que um dia nós tivemos revelação de quem é Jesus. E ele ainda não tem. Mas no dia que tiver, ele vai fazer isso. não porque alguém o convence, não porque alguém, porque nenhum de nós está aqui a dar ofertas ou a sacrificar, porque eu digo, ah, se tu fizeres isso, Deus vai te dar uma casa, um Ferrari. Não, ninguém faz isso aqui. Nós sabemos muito bem o que é que estamos. Agora, quando nós temos a revelação de quem é Jesus, é impossível não servi-lo, não adorá-lo, não ofertar. Porquê? Porque é uma resposta ao amor incondicional de Deus para nós. Por isso, igrejas são erguidas. Os irmãos trabalham, a gente levanta prédios, a gente pinta, a gente faz uma série de coisas. Porque nós temos a revelação de quem é Jesus. E por último, isto para dizer o quê? Não julgues essas pessoas. Não julgues o Judas. Não julgues a mulher do Davi. E não julgues as pessoas que criticam. Apenas ora por eles. Porque no dia em que eles tiverem a revelação que tu tiveste, eles vão fazer tanto ou mais do que nós. E por último, o grupo pode subir, todo o sacrifício para Jesus será recompensado. Não é um negócio, é promessa de Deus. Noutra passagem bíblica, ou seja, a mesma passagem, mas escrita por Mateus, Mateus capítulo 26, 13, ele termina assim: em verdade vos digo que onde este evangelho for pregado em todo o mundo, será também contado o que ela fez para a memória sua. Hoje, 2000 anos depois, nós não falamos apenas de Jesus, nós mencionamos o nome da Maria. Hoje, 2000 anos depois, nós não só queremos, eu quero imitar Jesus, mas eu oro também, Senhor, ajuda-me a ser como Maria. Ajuda-me a imitar esta atitude. Ajuda-me a ter este coração, mais do que imitar uma atitude. Eu quero ter este coração. Então o que nós aprendemos com apenas um só coisa, é que o mais importante, em primeiro lugar, é nós estarmos aos pés de Jesus. O mais importante não é o serviço. Ele é importante, mas não é prioridade. Serviço sem estar aos pés de Jesus torna-nos estressados e começamos a apontar o dedo aos outros. Então, se alguém está a servir e está a começar a criticar os outros, diga ao irmão ao lado, é melhor parares. Se alguém está a servir, está... Isto é um stress. Isto aqui, isto é igreja. Isto é... Ei! A igreja não é sobre isso. Já tens o patrão para te estressar, já tens o trabalho para te estressar. Oh, para! Sabes o que é que significa? Tu em casa não estás a fazer o que Maria fez. Isto funciona para mim também. Ai, isto ser pastor. Ai, que chatice. Chatice, dedica-te à pesca. Os irmãos não merecem ter alguém chateado, aborrecido. Não. Faz qualquer coisa. E qual é esse qualquer coisa? É estar aos pés de Jesus. Essa é a nossa prioridade. Não é criticar as pessoas. Ai, mas aquela pessoa é assim. Vai sempre haver essas pessoas. Sempre houve, sempre vai haver e sempre haverá. Ai, aquele é como o Judas. O Judas sempre houve, sempre haverá. Ah, aquela pessoa não quer não sei o quê. Meu amigo, isso sempre existiu, continua a existir e sempre vai existir. A grande diferença... Jesus teve. Porquê que Jesus não se estressou com eles? Porque ele tinha aquela mania de todos os dias ter intimidade com o Pai. E quando nós temos intimidade com o Pai, nós temos revelação de quem é Jesus. Nós temos revelação do que Ele fez por nós. Nós temos revelação de quem nós somos. Nós temos revelação de que se eu hoje estou de pé é por causa da Sua graça, é por causa da Sua misericórdia. Nós temos revelação que isto não é sobre fazer coisas, é sobre representar o Mestre. É sobre ser como Ele. E eu não sei ser como Ele. Eu não sou capaz de ser como Ele. A não ser que o Espírito Santo opere em mim, esteja em mim. Então servir não é sobre mostrar o que eu estou a fazer. Servir é um privilégio. É dizer, Deus, Tu fizeste tanto. tanto por mim, tanto por mim. Não há palavras para agradecer, não há ofertas para pagar, não há nada para fazer. Mas a forma como eu quero responder é te adorar e servir aqueles que estão à minha volta. Isso é servir. Porque é o resultado da revelação que nós temos de Jesus. Senão, irmãos, isto aqui passa a ser só performance. Isto aqui passa a ser só como alguém, olha, eu não preciso que tu toques como performance, eu preciso que tu sejas um adorador. Eu não preciso que tu fales como performance, eu preciso que tu sejas um adorador. Alguém que adora a Jesus, porque é o que nós somos todos. Seguidores de Jesus, carregamos Jesus, carregamos essa mensagem. Então a mulher simplesmente derramou a sua vida perante Jesus. Salmo 37, 25, para terminar. Fui moço e agora já sou velho. Porém eu jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então não é uma troca. Eu não sei, a Bíblia não diz. Ou eu, se calhar, não sei. Se calhar diz, eu não sei. Mas eu não tenho memória. Mas eu acredito sinceramente que provavelmente esta mulher casou. Mesmo sem dote. Acredito nisso. Há muitas passagens que nos levam a acreditar dessa forma. Não há quem tenha deixado pai, mãe, isto, aquilo, por amor de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Claro que essas passagens não são para os avarentos. Claro que essa passagem não é para os Judas. Porque há muitos Judas a pregar aqui. Aqui não, nos púlpitos. Sim. Há muita gente avarenta. E claro que essa passagem pode ser... Eles podem agarrar nela, mas não é para eles. Porque Jesus não está a falar para eles. Jesus estava a falar para os discípulos que estavam preocupados. Porque Jesus acabou de dizer assim, que dificilmente um rico entrava no reino dos céus. E eles estão a dizer, então, mas nós largámos tudo para te seguir. Mas eu não estou a falar de vocês, rapazes. Olha, para vocês, não há quem tenha deixado isto, aquilo, que por amor de mim do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesta terra. Ou seja, aquilo que eu disse não é para ti. É para aquele rapaz que não foi capaz de vender tudo e dar aos pobres e seguir-me. Para vocês que largaram tudo, não se preocupem. Vocês vão ter muito mais aqui. O problema não é ter coisas. É quando vocês são avarentos e olham para as coisas como sendo o auge. É quando a gente pega no Evangelho para alcançar coisas, mas a gente não quer saber do Evangelho para nada. Não, é, para eles dificilmente vai lá chegar. Mas para quem tem um coração diferente, revelação de quem é Jesus, também temos o outro lado. É impossível nós não adorarmos de forma extravagante. E é impossível que nós não doemos e ofertemos de forma extravagante. É impossível. Quem tem a revelação de Jesus, quem é Jesus? A gente sabe, eu não estou a dar para a igreja. Ah, eu sei que é para a igreja. Não, mas eu estou a servir a Deus. Eu estou a honrar a Deus. Eu reconheço que aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, vem das mãos do Pai. Ele me tem abençoado. Como eu não vou reconhecer isso e dizer, Deus, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, foi da Tua mão. E eu Te honro por isso, Senhor. Eu quero dizer obrigado, Jesus. Como não fazer isso? Não é por causa de meia dúzia de gente que não ama a Jesus e que usa o Evangelho para explorar pessoas, que nós vamos fechar os nossos corações também e dizer, ah não, isto é... Não deixes fazer isso. Quem faz mal, eu estudei contos a Deus, não estamos aqui para julgar ninguém. Mas sim, faz parte, quem tem a revelação de Jesus, de adorar de uma forma extravagante e de ofertar de uma forma extravagante. Então não critiques quem, de certa forma, está a fazer algo que parece-te a ti um bocado exagerado. Diga-me ao lado, não te metas nisso. O pastor Bill Johnson conta que estava assim na igreja e estava a adorar a Deus. E de repente uma irmã lá da sala sai e começa a dançar aqui à frente. E depois deita-se, e depois chora, e depois faz assim umas coisas e tal. E ele estava a pensar, também para que é que é preciso este exagero? A gente também parece que...
E alguém do lado, porque a igreja dele é muito grande, dizia, ó Johnson, o nome dele, Omar, olha, não é tão bonito ver o que Deus fez na vida das pessoas. E ele a pensar, está a fazer espetáculo. E ele contou, olha, esta mulher era uma prostituta. E essa senhora sabia o testemunho. E contou o testemunho dela, o que ela era, o que ela fazia e o que Deus a tornou. E ele entendeu, como não adorar? Como não me prostrar depois da transformação que Jesus operou em mim? Uma coisa só. O que nós precisamos é ter revelação de quem é Jesus. E isso não vem por sala de aula, isso vem por nos sentarmos aos pés de Jesus. E quando Ele nos abre os olhos e a gente tem revelação, entendimento, quer lá bem saber do pastor A, do pastor B, de que eu... Eu estou aqui para adorar a Jesus. Vamos ficar de pé. Eu estou aqui para adorar a Jesus. Eu estou aqui para adorar a Jesus. Levanta o teu braço e glorifica a Deus. Eu estou aqui para adorar a Jesus.